Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Chegou aquele momento de tomar um café aqui no Bom Dia. Hoje a gente vai falar sobre dor nas costas. Olha só, está entre as principais causas de afastamento no trabalho. Estudos têm demonstrado a relação da obesidade com a dor nas costas. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende. Com o Dr. Márcio Mancini, ele que é endocrinologista pela Faculdade de Medicina da USP e é chefe do grupo de obesidade do Hospital das Clínicas. Dr. Márcio, bom dia, tudo bem?
Bom dia para você, para os ouvintes, Renata.
Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente, doutor. Conte aqui para nós, a obesidade, por que ela pode complicar tanto as dores nas costas?
Bom, primeiro, a obesidade no Brasil ela é muito prevalente, né? Então, mais ou menos 1/4 das mulheres adultas e 1/5 dos homens adultos apresentam obesidade. E mais da metade dos adultos apresentam excesso de peso. Esse ganho de peso é comum que ele aconteça na região abdominal. Para compensar esse peso a mais na região abdominal, o indivíduo tem que fazer uma força de tração na região da musculatura da coluna, para não se curvar para frente. E com isso, por um fator mecânico, ele pode ter dor nas costas. Mas não é somente isso, porque existem algumas doenças, como a osteoartrose. E essa artrose, ela comumente acomete a coluna e também a articulação do quadril e do joelho, que são as principais articulações que sustentam o peso do corpo. A osteoartrose, ela é muito mais comum nas pessoas que têm excesso de peso.
Agora, doutor, como a gente pode definir o que é, como o doutor disse, sobrepeso ou obesidade?
Então, uma forma simples é calcular o que se chama índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é o peso em quilos dividido pela altura em metros elevada ao quadrado. Parece um cálculo muito complicado, mas numa calculadora é só você colocar o peso, dividir pela altura, então se for 1,60, 1,6, e o resultado dividir novamente pela altura. Você vai obter um índice, um número. Se esse número for maior que 25, é excesso de peso. Se ele for maior que 30, é obesidade. Isso define a gravidade, né? Da mesma forma que medidas de pressão arterial podem dizer se a pressão é mais grave ou menos grave, que medidas de glicose podem definir se o quadro de diabetes é mais grave ou menos grave, e isso define a gravidade do quadro de obesidade, além dos exames e do quadro clínico, claro.
Agora, doutor, acho que é importante a gente falar, porque a obesidade, né, ela vem crescendo, já não é de hoje, né, aqui no país inteiro, né, não só, a gente não fala só aqui da cidade de São Paulo, pelas pesquisas que a gente acompanha, tudo que é passado na mídia, mas tem muitas pessoas que ainda têm muito preconceito, que acham que quem tem obesidade é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não faz exercício, se alimenta mal. Claro que tem casos que pode ser isso, mas tem outros casos também, né, doutor?
A obesidade, ela é muito influenciada pela genética. Então, talvez a frase melhor é: o peso do indivíduo, ele é muito influenciado pela genética. As pessoas magras, elas não são exemplos de pessoas que comem da maneira correta e são ativas fisicamente. Muitas pessoas magras são sedentárias, comem mal, mas são protegidas geneticamente do ganho de peso. E o oposto ocorre com as pessoas que têm obesidade. Elas têm uma propensão a ganhar peso vivendo no mesmo ambiente, a gente chama de ambiente obesogênico, ambiente que tem muitas calorias à disposição, a comida cada vez oferecendo coisas mais saborosas, cada vez a tecnologia fazendo com que a gente se movimente menos, então apertando botões em vez de, de utilizar força muscular. Mas os indivíduos obesos, eles muitas vezes comem mais porque eles têm um apetite maior. Mas tem muita questão da genética, que eles ganham peso com mais facilidade.
É, outra coisa que a gente ouve muito, né, doutor, que é importante é esclarecer, né, se é mito ou verdade, que muitas pessoas falam sobre os remédios para emagrecer, né? É, existem remédios que são legalizados realmente para um emagrecimento, doutor?
Então, existe muito preconceito com medicamentos para perda de peso, e muitas vezes você escuta assim, perca peso com saúde, sem usar medicamentos. Eu acho que é a única doença, porque a obesidade é uma doença, em que se propõe que você não possa utilizar uma medicação para auxiliar no tratamento. Existem alguns remédios que são úteis na perda de peso, cada vez mais seguros, alguns muito seguros. Existem remédios que mostraram redução de mortalidade cardíaca com o uso da medicação em indivíduos com problema de coração e obesidade e diabetes. Então, sim, existem. Agora, existe muita oferta de tratamentos inúteis para emagrecimento. Então, às vezes, questões somente estéticas, às vezes medicações fitoterápicas que não têm efeito nenhum, e que o indivíduo, às vezes, ele perde a vontade de fazer um tratamento, de tantos tratamentos mal sucedidos que ele fez. Mas existe, sim. Obesidade é uma doença. Dependendo do grau, podem ser usados medicamentos, e dependendo do grau, até mesmo uma cirurgia pode ser usada para perder peso. Então, sim, é uma doença com tratamento, como todas as doenças da medicina.
E ainda, voltando um pouco ainda sobre o nosso primeiro assunto, que de acordo com o levantamento divulgado recentemente até pelo Ministério do Trabalho, a dor nas costas foi o quinto principal motivo de afastamento no trabalho por mais de 15 dias no ano de 2017, muito ligado aí à obesidade. Doutor, bom, claro que acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é estar procurando um especialista na área para estar resolvendo isso, para estar fazendo um tratamento. A obesidade, né? O doutor disse também que ela, às vezes, ela pode ser genética, né? Tem como a pessoa vai saber através de exames, passando por um especialista mesmo, né?
Trabalhos recentes mostram que nos próximos anos a gente talvez possa fazer um exame que mostre qual que é o componente genético que está levando a esse aumento de peso. Mas o tratamento ele se baseia em aumentar o gasto calórico com atividade física e reduzir o aporte calórico com alimentação. Então ele é individualizado. A atividade física para uma pessoa pode não ser a ideal para outra pessoa, e a redução das calorias depende também de uma entrevista e de ver que erros que a pessoa está cometendo, muitas vezes sem saber. Então também é individualizado. Se a pessoa não conseguir, com essas mudanças de estilo de vida, perder peso, podem ser utilizados medicamentos. Agora, certo. Um agravante é que, com o passar com o avançar da idade, muitas vezes o indivíduo pode ter um quadro que se chama de obesidade sarcopênica, que é o indivíduo tem excesso de peso e ele tem pouca massa muscular. E aí esses problemas de postura, de dores nas costas e de inatividade cada vez maior, eles se agravam cada vez mais. E na idade avançada, esse indivíduo pode ter dificuldade até para as atividades diárias do dia a dia.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso Bom Dia Gazeta.
Foi um prazer falar com você e com seus ouvintes, Renata. Bom dia.
Um bom dia. Nós conversamos com o Dr. Márcio Mancini, ele que é doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP, chefe do grupo de obesidade do Hospital das Clínicas.
Gazeta M 890.